Estamos começando?
Estamos começando um tanto de trem, com direito à vinheta nova e tudo.
Parece rádio, mas não é.
É o podcast fresquinho e gostoso.
A gente fala de tudo sobre BH.
É o tanto de trem, com Felipe Martins
e Virgínia Sasdelli.
Gente, que saudade!
Nossa,
Nossa
saudade mesmo.
Senhora!
Eu tava
Que
morrendo de
saudade
saudade
vocês!
para ficar
Pois
conversando
é.
de essas conversinhas sobre Belo Horizonte.
Ai, maravilhoso! Conta pra gente se você gostou da vinheta nova.
Eu? Quem
Diferente, né?
eu? Ou as
Todo
pessoas pensando na...
mundo! Todo mundo! Você, as pessoas! Você gostou, né, Felipe?
É, a gente nesse período quarentena, a gente estava muito ligado aos carros de som. Então a gente trouxe um pouco dessa referência, daqueles carros de som daqueles moços assim: ó o milho, ó a pamonha, olha o bolinho, não sei o quê.
Olha
Tem tipo,
a vassoura.
olha a vassoura, vende tudo. Aí a gente fez uma versão aí do Tanto de Trem, terceira
É,
temporada.
terceira temporada, quarentena.
Quarentena, total.
E o que que a gente vai falar hoje, Felipe?
Nós vamos falar sobre por que somos Belo Horizonte. Nossa, nós estamos
Nossa.
muito profundos.
Nossa, muito. Vai ser lindo demais.
Vai ser lindo, vai ser lindo. Tô doido para assuntar sobre esse tema.
Eva.
Ó, então hoje, gente, nós vamos falar por que chamamos Belo Horizonte, por que somos Belo Horizonte. E aí a gente ficou pensando nisso, falando assim, gente, a gente faz tema daqui, tema de lá, fala de bairro, fala não sei o quê. E a gente tava assim, gente, o nome nosso, Belo Horizonte, ele representa tanta coisa, sabe? É tanta coisa que a gente pode abarcar dentro desse universo de Belo Horizonte. Eu fiquei, tipo, poetizando a coisa, assim. Falei assim, Belo Horizonte não é um nome de uma cidade, é praticamente um estado de espírito, né, Virgínia? Tipo
É,
assim,
achei lindo.
a gente fez até um poeminha aqui, que a Virgínia vai ler pra gente.
Mas já assim?
Uai, por que não? Pra gente já começar já, tipo assim, já naquele espírito, já assim, ó, já todo já no conceito. Lê pra gente.
Tá, ó, vou ler então. Pode ser um poema colaborativo, tá? Se você que está escutando a gente tiver alguma sugestão aí, você manda.
É, por
Ó,
favor.
é, por favor. Por que somos um Belo Horizonte? A resposta poderia ser objetiva e racional. Foi um político que definiu numa conversa de gabinete. Novo Horizonte? Não. Belo combina mais. Antes, curral. Curral del Rei. Famílias, a serra, os morros, o céu. As cores, a luminosidade. Os desejos de perfeição da cidade planejada. Os sonhos que todo plano carrega. De curral para o horizonte. Um novo que virou belo. Seria então sempre novo e sempre belo? Nunca foi qualquer um. Sempre será o nosso Belo Horizonte. Bem mais do que o nome de uma cidade, Belo Horizonte poderia ser um estado de espírito. Como um sentimento, sabe? Nossa, eu tô tão Belo Horizonte hoje. É isso. É isso que a gente deseja, que você esteja sempre Belo Horizonte.
Ai, olha,
Ah,
ficou
palminhas!
ótimo.
Gente,
Ficou,
muito
gente, essa
linda.
Virgínia é uma poetisa mesmo, né? É impressionante.
É a cidade, né, Felipe? A cidade é uma poesia.
Ô, gente, vocês já repararam como são brilhantes as legendas de Virgínia nas postagens dela do Instagram? Eu elogio sempre, porque eu acho, tipo assim, é poetisa mesmo.
Ah,
Ficou lindo. O que que vocês acharam, gente? Conta da poesia aí da Virgínia. Depois a gente vai colocar também aí, redigir ela, passar aí pro post aí
do
do Instagram.
Instagram,
É.
tudo. Belo
Não é?
Horizonte, não, é muito. Já o nome já emociona a gente.
É, porque eu fiquei pensando assim. A cidade, vamos pegar as capitais do Brasil, assim. às vezes os nomes são nomes bonitos, nomes sonoros, mas não necessariamente ele representa alguma coisa, assim, te traz algum tipo de estado de espírito mesmo, né? Tipo assim, eu fiquei pensando um que poderia ser parecido com o nosso, poderia ser esse, tipo assim, Porto Alegre, tipo assim, ah, que tem, que traz um sentimento por trás, que traz alguma coisa. Mas eu acho que o Belo Horizonte, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas ele traz uma esperança, traz um horizonte, isso, traz um universo para a gente que é diferente. Então, eu acho que nós somos diferenciados mesmo e a gente vai levantar essa bandeira até a morte, né, Virgínia?
Vamos, demais. É muito lindo.
Então, uma das coisas que a gente já estava pensando, além dessa questão do nome, dessa origem do nome, etc., de como Belo Horizonte é cercada de vistas bonitas, de mirantes bonitos, porque, assim, eu acho que é muito fruto da geografia, né, da cidade. Então, a cidade é cheia de vales, de morros, partes mais baixas, partes mais altas. Então, assim, naturalmente, isso vão conformando cenários, cenas, né? Então, normalmente, nos pontos mais altos dos bairros, você tem sempre uma vista bonita, né? Obviamente, por conta das construções, acaba que a coisa vai se perdendo um pouco, assim. Mas, com certeza, você que está escutando aí, dependendo de onde você morar, você vai conseguir ver uma vista legal da cidade. Seja na cobertura de um prédio, que você vai conseguir chegar na altura, seja porque seu bairro fica numa posição estrategicamente mais alta, né? Então, assim, tudo acho que favorece para a gente ter um Belo Horizonte.
E aí eu fiquei pensando no porquê, né? Que eu, pessoalmente, eu acho que é que a gente tem um Belo Horizonte sempre. E eu acho que tem a ver com isso que você falou, porque qualquer lugar que a gente vá, em qualquer dos bairros da cidade, sempre tem algum ponto que a gente consegue ver e consegue ter uma vista linda da cidade, né? Eu acho que
é isso. Tem uma, pelo menos assim, eu acho que quando a gente vai num bairro, por exemplo, mais central, que às vezes a geografia é um pouco mais baixa, a gente pelo menos ainda tenta buscar fitar a Serra do Curral, que ajuda nessa orientação e nessa vista do horizonte, né? Então, acho que isso é interessante. Quando você está num bairro mais alto, aí obviamente você vai ver outras cenas da cidade, assim. Aí a gente fez uma relação de alguns mirantes da cidade. Porque, assim, a gente já visitou alguns, eu já visitei, Virgínia também já. Teve uma vez que a gente fez uma postagem no blog do Made in BH e a gente também tinha comentado sobre alguns. E aí a gente também quer a opinião de vocês, assim. Se você não escutou o mirante, que você acha que deve ser fantástico para compartilhar com a gente, você conta pra gente também, que a gente vai adorar enriquecer essa lista aqui dos mirantes da cidade. Aí a gente relacionou umas coisas aqui. A gente colocou assim, ó. Mirante Mangabeiras. Meio óbvio, né? Porque ele está na posição alta da cidade, ele tem um nome, Mirante. Então, assim, já é um lugar que é legal de você ter uma vista linda da cidade. Você tá vendo a vista, tipo, sul em relação ao norte, né? Porque tá no extremo sul da cidade.
E o Mirante Mangabeiras, ele é mesmo um mirante, né? Assim, hoje em dia, inclusive, tem horário, que eu acho isso muito chato. Né? Tipo, 5 horas, fechou.
Institucionalizou assim, o mirante,
E aí, e lá era um mirante, nossa, eu ia demais. Você frequenta? Você vai muito lá?
Eu ia mais na época que ele era aberto, assim, aberto, né? Que você ia, que tinha um pipoqueiro, maconheiro, que tinha aquela... Não que eu consumia, mas eu lembro que tinha história, falava assim, gente, olha lá, tem um pipoqueiro maconheiro, tá, não sei o quê. Então, assim, eu lembro dessa época, assim, que eu ia com mais frequência, assim, mesmo que seja para ir de carro, de você entrar lá e passar para você ver uma vista bonita da cidade, eu visitava, era nessa época mais. Depois que institucionalizou, eu já devo ter ido umas 2 vezes, assim, para levar pessoas.
Nossa, eu ia muito, mamãe, quando a gente era adolescente, mamãe colocava todo mundo dentro do carro, eu, meus amigos, enfim, vizinhos da rua, e a nossa diversão era ir pro Mirante Mangabeiras, e aí ela ia, Aí a gente ficava lá passeando, quando abria, né? Quando podia ir à noite, e depois voltava para casa, passava pelo tobogã, era super legal. Então, assim.
Eu lembro, era na época do pipoqueiro.
Era, você nessa tá falando, época, na época. Era.
Eu lembro o que ele fazia, ele dava uma amostra da pipoca, ele pegava um guardanapo de papel, assim, fazia tipo um cone, assim, dava uma amostra da pipoca dele para você experimentar. Se você gostou, você compra o pacotinho. Eu lembro que tinha isso. Um outro mirante que eu particularmente não conheço, mas que a gente viu bastante, assim, é o mirante da Copasa ou o mirante da Caixa d'Água, que é ali no Mangabeiras também, só que ele fica lá na ponta de lá, né?
Já fui muito também. Da...
Ah,
mas
gente,
assim...
Essa aí, eu acho que esse mirante aí não é a tal da Praça do Come-Come, que eles falam?
Menino, eu acho que pode até ser, mas assim, eu fui lá só ver a vista mesmo, no caso.
Ah, sim.
Mas eu acho que tem algum assunto desse, sabe?
Tem, a Praça do Come-Come, é isso aí.
Eu sei, é que agora ele.
Aí colocaram... fica da criatividade de vocês para entender o que é Praça do Come-Come, tá, gente?
É, tem que ver as mentes aí, as mentes que estão escutando, né? Mas aqui, eu vi que eles colocaram uma guarita lá, justamente por causa disso que você está falando, dessa questão do Come-Come, da questão da música, questão da bebida, porque tinha muita gente que ficava lá fazendo, enfim. E aí os moradores reclamaram, entendeu? E aí agora tem uma catraca.
Tem catraca?
Tem catraca.
Tô chocado.
É.
Tá igual motel, então. Tá igual motel.
Tá,
aí tem um outro aqui, que eu já fui bastante, é o Mirante Belvedere.
Ah,
a gente não sabe se tem esse nome, se tem nome de Mirante Belvedere mesmo, porque é na rua.
É um nome popular, provavelmente, que todo mundo chama, né?
Eu não conhecia até pouco tempo. A gente fez, quando a gente fez a coisa lá no meio de BH, da listagem, eu falei assim, gente, eu não conheço, vou visitar. E aí, a gente visitando, é super legal, porque é super fácil de ir, porque é na rua. É, a gente vai colocar o nome da rua certinho aí para vocês. Mas é, tipo, logo acima do Shopping Ponteio. Quando você tá passando na Nossa Senhora do Carmo ali, no Ponteio, se você olha para cima, é lá em cima ali, quando é esse ponto. Aí é uma rua que de um lado são casas ali do Belvedere, do outro é encosta. Então ali, aí você tem uma vista, assim, que lá embaixo tá a Avenida Nossa Senhora do Carmo e o restante você tem a cidade, assim, muito bonito, tem um pôr do sol lindo.
Nossa, pôr do sol lindo!
É, eu já fui lá tomar vinho... Já, tipo assim, eu já comemorei o Dia dos Namorados lá, tipo assim, vamos ver o pôr do sol aqui tomando um vinho, fome. Então, tipo assim, lá tem umas pedras, assim, grandes que dá pra sentar, sabe? Então, assim, eu acho um lugar super gostoso, não tem uma infraestrutura, então, assim, se você precisar de um banheiro, se você precisar comprar alguma coisa, não tem absolutamente nada, porque é uma região de casas, né? Outro aqui, que é a Rua Sapucaí, que é o Mirante de Belo Horizonte, mas que aí você tá, tipo, ali cercado de bar, restaurante.
É verdade.
Então, assim, é um outro tipo de mirante, porque você tá vendo mais o centro da cidade, né? Você tem uma perspectiva grande, assim, da cidade, e o ponto da rua tá um pouco mais alto do que a relação ao centro. Então, aí você vê as obras do Cura,
do Cura,
né?
Nossa, lá é lindo também, pôr do sol lindo, né, Felipe?
Não é à toa que a pizzaria que fica em cima ali, chama Pizzaria Panorama, né? Colocou até aqueles binóculos para você não sei, é luneta, binóculo, como chama aquilo? Luneta para ficar vendo as obras do Cura mais em detalhe, assim, que eu acho que é bem legal. Isso aí tem um outro que é lindo propriamente falando, que é a Praça do Papa, que todo mundo já conhece, que já é um cartão postal da cidade. Lugar preferido da Virgínia. Que lá tem uma vista linda, assim, também da cidade, assim, no mesmo ponto, né? Parecido com o do Mirante Mangabeiras.
E a Praça do Papa, eu não sei se todo mundo sabe como que teve a visita do Papa e que teve essa. Como que foi o nome, né, da praça. Mas tem uma coisa muito interessante que tem a ver com o que você fala sobre. Sobre Belo Horizonte ser um estado de espírito. Você sabe desse caso?
Não. Uai, não sei.
Que
você
o Papa,
tem que me contar,
vou te contar. Olha só a fala do Papa quando ele veio e fez a missa lá na praça. Vocês podem olhar as montanhas atrás e dizer Belo Horizonte, querendo, mostrando a Serra do Curral, né?
Uhum.
Aí vocês podem olhar a cidade à frente e dizer Belo Horizonte,
uhum,
mostrando a cidade. Uhum. Mas, sobretudo, quando se olharem, olhar para vocês, vocês precisam dizer Belo Horizonte. Eu achei muito lindo.
Sério?
Olha isso.
Arrepiei aqui,
arrepiei,
ó. Arrepiei
também.
Arrepiei. Quem?
Olha
o
isso,
Papa,
coisa linda.
Foi o Papa,
que disse isso? Bom, se tá na internet é verdade, né, Felipe? A gente acredita, porque é o que a gente tem, entendeu? E eu gostei, achei lindo, poético. Falei, é isso, entendeu?
É isso mesmo.
É a gente olhar pro outro e, além, né, da nossa cidade linda, e enxergar Belo Horizonte. Nossa, eu fiquei assim...
Não é? E eu acho que isso tá muito em linha com esse momento que a gente tá, né? Que eu acho
Sim.
que, assim... Eu acho que a gente tem que olhar para o horizonte, tem que olhar para esse universão que a gente tem aí, o que que a gente... Mostrando que o tanto que a gente é pequeno em relação ao todo, né? Pensando que, assim, o mundo inteiro está passando pela mesma coisa, o tanto que a gente vale nada, né? Tipo, pensando assim, está todo mundo no mesmo barco, assim. E aí eu acho que essa história de olhar para si mesmo, esse momento de você, tipo... fazer uma auto-reflexão, ver, tipo, quão valoroso a gente pode ser, né? Quando a gente pode melhorar, etc. Então, acho que isso é muito bom.
Qual que é a sua vista preferida, Felipe?
É, lá... Não sei se ela é a minha preferida, assim, mas ela é uma das vistas que mais representa para mim a história de Belo Horizonte, porque ela pega o eixo, né? Norte-sul, assim, da cidade, né? Então, se você está na Praça do Papa, você está vendo até a cidade administrativa lá na frente, né? Mas, assim, aí que você tem uma ideia maior, assim, do tamanho da cidade. Mas, assim, tem outras vistas tão bonitas. Eu acho a Rua Sapucaí super bonita. Eu gosto muito da Praça Pisa na Fulô, que não é um mirante propriamente, mas eu acho, assim, ele é uma praça, que ele fica ali no Carlos Prates. E aí ele tem uma vista, assim, legal do centro da cidade, com a Avenida Bias Fortes no eixo, assim. Então, eu acho super
essa,
legal.
Essa eu não fui, sou doida pra ir lá. Diz que é muito lindo, né?
Não, não, já teve bloco de carnaval lá. Uhum. Eu já fui numa festa junina, teve uma vez que tava tendo uma festa junina lá, eu fui. Só pela vista já vale a pena. A
Nossa.
Praça tá detonada, que eu acho uma dó, assim. Mas que agora, recentemente, eu acho que antes da pandemia, a dona do Roça Grande... daquele
Sei.
Restaurante,
uhum,
abriu um restaurante lá do lado. Então, assim, eu acho que vai ser mais uma forma de dar um chamariz. Igual aconteceu com a Sapucaí,
Sim.
que foi com a Salumeria, levou a gente pra lá. Eu acho que nesse pedaço ali, desse Pisa na Fulô ali, nessa, que eu acho que é um nome popular, eu não sei se é o nome correto de registro da praça, mas é ali no alto do Carlos Prates ali.
É, legal demais, eu quero ir.
Ó, então fora esses... que a gente falou,
uhum,
tem um ali que é o Parque Amílcar Viana Martins, que é do lado da FUMEC.
Ah, fui muito, que eu estudava lá na FUMEC.
Pois é,
Nossa,
lá é lindo.
E lá é lindo, e lá é super legal também, que dá pra fazer aniversário, dá pra fazer várias coisas lá.
É, lá é gostoso, porque tem um deck,
uhum,
um deck de madeira, assim, então fica tudo um pouquinho mais regular, assim, e ele tá em cima do mercado distrital do Cruzeiro. Então, se você não conhece ali também, eu acho que vale a pena depois, obviamente, que esse caos que a gente está passando acabar, né?
Isso.
O outro que é interessante também é ali a vista que tem lá no bairro Milionários, onde tem o Cristo, porque é um outro ponto da cidade. Ele fica assim, não sei se vocês já tiveram oportunidade, é um ponto super alto que o Cristo fica instalado. Então, assim, lá, obviamente, você vai ter que ver assim no meio das ruas, sabe? Porque como tem muita construção em volta, porque se não tivesse construção nenhuma, ia ser fantástico. Se tivesse um restaurante ou uma padaria, uma casa ali, que não tivesse construído, ou tivesse liberado a vista no nível térreo, a gente ia ter a vista maravilhosa,
Ah,
porque dá
pois
para ver
é.
muita
Foi
coisa.
bom você falar isso, porque eu sinto falta de ter lugares assim dos prédios a abrirem. Tem tantos prédios tão altos que a gente poderia ter um café, um rooftop, uma festinha, uma, né, pra gente
Você
ir.
sabe que ali na Raja, A Rádio também é um lugar que a gente costuma ver, ter uma vista super legal da cidade, principalmente a vista da Serra do Curral ali, né? E aí, assim, na Rádio, sei, na época que eu trabalhava no escritório de arquitetura, que aí lá tinha uma regra de tombamento, que assim, você tinha um limite de altura, que você não podia verticalizar para preservar a vista, e tinha a história de você liberar o pilotis, né, o nível térreo da rua, ele se aberto, seja com vidro ou seja varandado, assim, justamente para permitir com que a pessoa que está passando na rua não deixe de ver o horizonte. Então, assim, isso foi seguido à risca? Não, tem muita coisa lá que está, tipo assim, que já deve ter sido tampada, etc. Não. Mas eu lembro que tinha um pouco desse pressuposto, sabe? Uma construção ali que tem um pouco dessa característica, assim, se vocês repararem, é a TV Bandeirantes. Que a TV Bandeirantes, ela tem um maciço, assim, mas você passa na porta, ela tem um arco, assim, justamente para, tipo, meio que emoldurar a vista ali do fundo, a vista da cidade. E uma vista, aproveitando a Rádio, que tem até então, que graças a Deus não fizeram ainda nada ali, que é do lado do antigo Raja Grill, aquela churrascaria, que tem um estacionamento e tem um L-ponto, logo ali embaixo. E aí é um espaço que não pode edificar mesmo, então ali é um... Toda vez que eu passo ali, eu dou um jeito de parar para tirar uma foto, porque aí dá para você passar no meio de estacionamento assim para ver a foto. É, mas eu falo assim, gente, esse lugar aqui, imagina você criar alguma coisa, alguma estrutura ali, era um lugar com uma vista fantástica da cidade, que merecia ter mais investimentos ali nesse sentido, né?
Mirante Palmares, Monte das Orações, você conhece esse, Felipe?
Não conheço.
Também não, mas menino, diz que o negócio é lindo.
É, assim, pois é, nunca fui.
Agora diz que também dá uma confusãozinha lá, que o pessoal fica... Aí esse é um que eu não sei, mas pelo que eu vi, ele tá em processo de ser regulamentado mesmo, sabe? Com horário e tal.
Ah, que bom.
Porque diz que o pessoal fica lá fazendo oração de madrugada.
Ah, entendi.
Porque é um monte das orações. Então vai muitos fiéis, entendeu? Aí eles,
entendi.
Enfim, cada um no seu quadrado lá, mas fazendo orações altas. E aí os moradores reclamando. E aí parece que a prefeitura vai colocar lá, acho que uma catraca também. Vamos ver aí.
Ah, pois é. Mas assim, fora esses assim, né, Virgínia? Tem assim, por exemplo, em cima do prédio do edifício Acaiaca, tem uma vista linda da cidade. Lá eles estão assim... Ainda, eu não sei, a última vez que eu conversei com o pessoal de lá, ainda eles estavam... justamente pensando estratégias e para organizar o espaço para visitação pública, né? Eles estavam até fazendo algumas coisas, acho que pelo Airbnb, umas visitas guiadas e tal, mas não era nada assim, maciço, assim, tipo, você falar assim, ah, quero ir amanhã, quero ir depois de amanhã. Não, não, você tinha que ser uma coisa agendada, mas que lá também é uma vista super linda, porque é tipo do centrão da cidade.
Nossa, é muito linda. E eu acho que com essa vista da Caiaca, acho que dá para sonhar, porque eu acho que as coisas já pelo menos estão um pouco encaminhadas, e a gente já sabe que tem um planejamento para poder abrir mesmo para visitação. Eu acho que isso, assim, em poucos anos vai acontecer, sabe? Vai ser um lugar que a gente vai poder visitar a hora que quiser.
Ó, tem um lugar que já, tipo assim, que não é Belo Horizonte, já é Nova Lima, que é a Torre do Alta Vila, que é um lugar que tem uma vista fantástica.
Tem.
E eu já tive até o privilégio de pular de bungee jump lá de cima.
Mentira!
Verdade.
Você teve coragem, Felipe? Não acredito.
Verdade.
E aí?
Eu pulei. Sabe qual que é a história dessa ida na Alta Vila? Agora eu acho que eu nem sei como que tá lá, assim, propriamente, porque antes eles criaram para ser um shopping, né? Era o shopping embaixo.
Ficou meio abandonado o negócio lá.
Época que eu fui, tava no meio do caminho. Já tem muitos anos já que eu fui. Era uma prima minha que mora nos Estados Unidos, e ela tava meio assim, tipo assim, naquela adolescência, sabe? Assim, eu falei assim, gente, onde que eu vou levá-la para passear? Na época eu nem sonhava meio de BH, etc. Falei, gente, onde que eu ia? Mas eu sempre tive essa cabeça um pouco de pensar fora da caixa. Aí eu falava assim, gente, onde que eu vou levar ela para passear? Vou levar ela no shopping para passear, dar a volta? Nos Estados Unidos, tá careca de andar em shopping, tudo quanto é lado, comprar em loja e tal. Falei assim, Quer saber? Eu vou olhar lá no Alta Vila. Tem um negócio de bungee jump lá em cima. E na época tinha um restaurante lá em cima também. Agora eu acho que até tem também, né? O Topo do Mundo foi pra lá, né?
Foi.
Mas antes era um outro restaurante.
Era um japonês, não era?
Eu acho que nessa época que eu fui não era japonês, era uma outra coisa. Era uma outra coisa. Aí eu fui. Aí na época, a gente chega na parte de baixo assim, o pessoal pergunta, eu lembro direitinho, custou R$70 pra subir. Eles falam assim, R$70 pra cada pessoa. Aí eles falaram assim, olha, você sobe, só que assim, independente se você pular ou não, você pagou aqui embaixo, se você não pulou, tchau e benção. Você não devolve o dinheiro, não.
Uhum.
E aí eu fui com a minha prima. Minha prima falou, vamos, tá, não sei o quê. Chegou lá, você passa, você vai lá em cima, você vai lá na cobertura. A cobertura onde tem todo um... É aberto, totalmente descoberto. Aí sai tipo uma pontezinha pra fora, assim, tipo um trampolim.
Nossa.
E o cara falou assim, ele só falou comigo o seguinte... Você vai de uma vez. Você vai de uma vez. Não pare na ponta, porque se você parar na ponta, você não vai.
E aí?
Aí beleza. Aí eu falei com minha prima. Eu falei assim, você quer ir, Samantha? Tá, não sei o que. Ela falou assim, não, pode ir primeiro.
Ai, aí eu falei, vai, eu vou. Vai, que se você não morrer, depois eu vou,
é,
né?
Pois é. Aí eu falei, então eu vou. Aí coloquei, eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, eu vou fazer. Aí você vai andando. Aí, isso assim, eu tô contando. A coisa durou... Pra, na minha cabeça, uma eternidade. Mas foi super rápido. Porque, tipo assim, você vai passando na passarela, assim, a passarela, aquela chapa perfurada.
Sei.
Aí você olha lá pro chão, acho que eram 80 metros de altura. Então, assim, aí você vai olhando, e aquele vento gelado lá, porque lá venta pra caramba, é aquela vista maravilhosa. Aí eu lembro que eu coloquei e só fui. Aí na hora que eu soltei, assim, eu falei, gente, eu sou louco. Foi
louco.
O pensamento que eu tive na hora que eu tava me soltando do trampolim. Aí eu soltei e eu vi as pessoas no restaurante embaixo, assim, sabe?
Mas você abriu o olho.
Abriu o olho na hora que eu tava pulando, aí chegou numa determinada hora que eu fechei. Mas assim, eu tentei ficar o máximo de olho aberto. Aí eu fiquei assim, eu fui... Aí o negócio vai, na hora que ele já bateu lá embaixo, assim, ó, tum! Aí já é. Aí na hora. O sofrimento é só até dar o primeiro voleio, assim, sabe? Que o negócio dá uma tipo uma chibatada, assim.
Entendi.
Depois que dá a chibatada, aí você já curte. Aí
mas,
você grita.
Mas você fica
aí adrenalina.
Aí você fica
quicando.
É,
um pouco. É, você entendi. Vai, mas é muito suave.
Sim.
Eu não senti nada, assim, tranco, nem nada. Mas eu lembro que a adrenalina foi tanta que eu senti uma sensação que eu nunca senti na minha vida. Eu acho que talvez quem use algum tipo de droga assim, possa sentir essa adrenalina artificialmente. Mas assim, eu fiquei sentindo durante uma semana, Virgínia. Uma semana. Eu
coração
sentia,
meio disparado, assim?
É, o coração era uma coisa diferente, sabe? Era uma coisa diferente.
Gente.
Isso com a vista, assim, aquela vista deslumbrante da cidade. Aí, resumo da ópera. Subi, voltei, minha prima não pulou, eu pulei sozinho.
Ah, então... mentira! Mentira, ela não pulou.
Não pulou.
Oh,
levei ela
acho...
pra isso, mas olha pra você ver, eu acho que serviu pra eu conhecer e pular de lá.
É, foi o universo.
E ter essa história pra contar pra vocês.
O universo conspirou, mas eu acho que eu ia ser igual a sua prima, eu morro de medo dessas coisas, gente. Só de você contar, eu já fiquei que meu coração já ficou disparado.
Ai, que isso, gente.
Nossa, não. Tenho medo demais,
não,
gente.
Não,
se acorda, arrebenta.
Ai, se acorda, arrebenta, eu vou morrer. Mas tinha aqueles colchão de ar, sabe? Aqueles
sei.
Não sei se aquilo adianta alguma coisa pela altura que eu tava, não. Mas, assim, ajudava no psicológico se desse algum problema, entendeu?
Você tá falando isso, tem... É lá no Topo do Mundo Antigo, inclusive, tem Tinha um negócio de, acho que pular de paraquedas, né?
É, parapente.
Parapente. Também, eu já fui doida pra fazer isso, mas...
Pois é, a história do parapente, por exemplo, uma das vistas lindas, que não é para Belo Horizonte, né? Que é no topo do mundo, né?
Sim.
É, mas assim, lá eu vejo o pessoal pulando, mas assim, eu não tenho tanta vontade, porque é uma coisa mais lenta.
É.
Sabe, é uma coisa que deve durar horas você ficar naquele trem, vai igual papagaio, vai, volta, vai, volta. Então, assim, e eu acho que aquele ali me dá um pouco mais de insegurança, porque não tem nada que te amarre.
É, nada embaixo também. Você
nada
cai,
embaixo.
Na árvore, nossa, misericórdia.
É, se você cair na árvore, tá até bom. Porque o chão é o mais garantido que você vai cair mesmo.
É.
Mas assim, esse eu nunca fiz, não. Porque eu acho que eu gosto de uma coisa mais intensa.
Porque a gente falou desses mirantes, mas tem os mirantes também que são assim, que a gente chega na rua, né? E fala assim, nossa, aqui tem uma vista linda. Lá no Santa Lúcia tem um também lindo, que não é um mirante, não tem nada, assim, é só a vista mesmo, mas é maravilhosa. E eu acho que, enfim, todo mundo pode procurar o seu ponto no bairro, né? Para poder encontrar.
É, e depois, quando vocês estiverem passeando e puder ir a pé nos lugares, vocês depois conta pra gente o que vocês acharam dessa
foto,
seleção,
tá,
que a gente fez. E manda foto, porque a gente gosta de dividir o Belo Horizonte, né? Porque tem que dividir. Aí, vamos para o Nu e o Anem, porque a gente não vai perder esse Nu e o Anem, né, Virgínia? O Nu e o Anem faz parte da nossa história do podcast.
É, o Nu e o Anem faz parte, não pode... A gente fez até vinheta nova para o Nu e o Anem, Felipe.
Nu!
Anem!
Então nós vamos começar o quê? De Anem?
Anem, vamos.
Qual vai ser o nosso primeiro Anem?
Nosso primeiro Anem é que tem um integrante a menos no tanto de trem.
Gente, verdade.
Tem.
Vocês perceberam, gente?
Vocês perceberam? Bruno foi voar, né, em outras áreas. E aí ele saiu do nosso podcast. Não é isso, Felipe?
É um anem, né? Porque o Bruno somava ele com aquela voz rouca, charmosa dele. Ele contava sempre algumas coisas interessantes a respeito do mundo de negócios, mas aí a gente tentou, mas não deu pra gente conciliar as agendas.
Tentamos com os números.
É, né? conciliar as agendas e aí não deu certo.
É,
mas aí, enfim, é um anem porque ele vai fazer falta. E um outro anem também que a gente está passando agora é esse momento da nossa cidade, desses problemas todos que a gente está, mas isso acho que a gente está falando o óbvio, porque realmente é o que a gente está acontecendo na cidade, né? Esse problema dos negócios, coisas fechando, aí tem problema, uns são contra, outros são a favor da prefeitura, dado posicionamento. Então, assim, é um momento delicado que a gente está passando, a gente tenta, às vezes, não pensar nisso, né? Tipo, tirar isso do nosso universo, mas acaba que é um anem, assim, que a gente sempre tem a tendência a lembrar um pouco desse momento difícil que a gente está passando.
É. Vamos pro Nu, para ser uma coisa, uma energia boa?
Uma energia boa, lá em cima.
Isso!
Então,
ó,
tá.
O que eu pensei? Que toda essa situação que estamos passando, né, do isolamento, toda essa privação de não viver Belo Horizonte, isso, o que eu acho? Pós-pandemia, eu acho que as pessoas vão valorizar muito mais todos os nossos mirantes, vão, assim, vão ir lá, vão fazer piquenique, vão aproveitar mais a cidade, Felipe.
Com certeza! E um Nu maravilhoso que tem super a ver com isso é que o Made in BH, a gente lançou um pôster de uma ilustração que é muito especial pra gente, pra mim, pro Gui, que a gente meio que recriou Belo Horizonte, assim, pontos estratégicos, pontos que na época, quando a gente montou, a gente levantou e achou interessante de colocar, criando esse mega horizonte, assim, da cidade, né? Então, é como se a gente encurtasse todas as distâncias nossas, juntando Belo Horizonte tudo num lugar só, assim, que é um pouco do conceito do Made in BH, né? Que é reunir BH em um só lugar. Então, assim, eu acho que aproveitando esse tema...
Não, é o trem
já
mais
fico...
lindo!
Virgínia recebeu.
É,
Virgínia.
Não, eu estou apaixonada, é a coisa mais linda, gente. Você tem que ver.
Sério. Dá pra enrolar o corpo inteiro no pôster.
É muito lindo. Nossa, não, aqui dá dó de colorir, entendeu? Dá dó de colorir.
Ah, não, mas isso é porque você não sabe colorir, Virgínia.
Ah, é, mas aqui, sabe o que eu acho que eu vou fazer? vou tacar um glitter em alguns pontos, assim, não vai ser em tudo. Mas no Mercado Central, ali, ó, no Pirulí da Praça 7, vou tacar um glitter, vai ficar, você vai ver.
Sabe o que você pode fazer também que poderia ser legal? Que é o que eu dei de ideia, assim? Que você, às vezes, se você não quiser colorir, mas se você quiser colocar, assim, às vezes, coisas que são interessantes de cada lugar, tipo colar num post-it, colar numa setinha, colar coisas em volta, eu acho que é uma coisa que é para ser interativa, né? Eu acho que, assim, se você quiser rabiscar os pontos que você mais gosta, se você quiser colorir tudo também dá, se você quiser deixar tudo monocromático também dá. Mas eu acho que ali a ideia mesmo, por ser de papel, é justamente para você criar em cima dele. Eu acho que vai ser super legal, pessoal. Já é uma ilustração que já faz um sucesso, e a gente fez nessa versão, que é um pôster, ele é grande, assim, é 90 centímetros por 60, assim, ele é grande. Então, assim, na hora de colocar na parede, ele preenche bem também. Se você colocar moldura também, vai ficar lindo. Então, assim, fica a sugestão. Tem o link aí também, só acessar aí nas redes aí que vocês vão achar o
A gente
link
vai
para esse
colocar
pôster.
no, no, na descrição do nosso episódio.
Ah, podemos também.
Não, mas é muito lindo. Dá vontade de parar de olhar para ele. Muito lindo.
E aproveitando este primeiro episódio da terceira temporada, lembrá-los que a gente vai continuar com o horário toda quarta-feira, meio-dia e 12, vai ser o horário, por conta de 12 de dezembro, aniversário de Belo Horizonte. Nós escolhemos este horário. Quero agradecer. Daniel Queiroga, meu filho, eu não te agradeci lá no episódio de astrologia que ele conseguiu no mundo das informações que ele tem, reúne na cabeça dele, nos arquivos de livro, conseguiu achar para a gente o horário de fundação da cidade, porque sem esse horário a gente não teria nosso mapa astral
É
de Belo
verdade,
Horizonte.
Daniel. Obrigada demais. Você arrasou, menino.
Daniel,
Obrigada.
coraçãozinho, eu estou fazendo um
Coraçãozinho.
coraçãozinho neste momento,
A gente está
tá?
fazendo. Não dá para você ver, mas a gente está aqui fazendo, mandando
Já
essa
está fazendo um
energia.
coraçãozinho, tá bem?
Obrigada.
Ó, então se vocês, gente, se vocês não acompanharam o tanto de trem aí para trás, vocês dão uma voltada que tem 20 episódios aí para trás para vocês acompanharem tudo de pouco mais assim sobre os temas da cidade,
É,
né?
escuta, faz uma maratona e comenta com a gente que a gente quer saber o que que você acha.
E se você já maratonou tudo, você vai acompanhando aí, porque tem várias novidades nessa terceira
Nessa
temporada.
terceira temporada. E acompanha
Não
nosso
é?
Instagram, tanto de trem quanto podcast.
Isso mesmo. E se quiser mandar um e-mail pra gente, qual que é, Virginia?
Tanto de trem bh@gmail.com.
Isso mesmo!
Isso!
Terminamos o primeiro!
Tanto de trem!
Nem acredito, nem acredito que a gente ressurgiu da cinza.
Foi. Foi
Eu
uma...
tô
Hoje...
dando. Por que que eu tô
Por que
dando
que eu tô dando
eco?
eco?
Nossa, é mesmo. Coronas?
É porque o spray tá no nariz.
Então tá, então vamos de novo, tá?
Tá bem. Começar ou não vai começar?
Vai começar.
Então começa logo. Liga de novo nesse trem aqui. Nesse trem aqui. Ou
Não,
deixa
eu tô.
rolando.
Deixa rolando.
Só.
Então tá.
Um, dois e já.